Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita convosco nesta terça-feira, 11 de agosto. É o dia da independência do Tchad. Foi em 1960. Hoje aqui na capital americana, tempo de chuva, lá fora 27 graus centígrados. Como sempre no ar durante hora e meia, eu estou na apresentação na primeira meia hora. Hoje com a produção do Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Dan Crafton. E começamos, como sempre, por ver as notícias internacionais a esta hora. Dezenas de mortos e feridos em ataque bombista na Nigéria. Fragmentos de míssil russo encontrados nos destroços de avião de passageiros abatido na Ucrânia.
A Voz da América sabe que existe uma desconfiança generalizada entre os membros do grupo devido à infiltração dos serviços secretos angolanos.
Este era o nosso correspondente em Luanda a falar do chamado movimento revolucionário em pânico. Agentes secretos estão dentro do movimento. A situação das vítimas das cheias em Benguela continua em foco. Fique connosco para ouvir os pormenores desta e de outras reportagens. Mas para já vamos às notícias internacionais. Pelo menos 47 pessoas morreram e outras 52 ficaram feridas na explosão de uma bomba no mercado no estado de Borno, no nordeste da Nigéria. De momento desconhecem-se mais pormenores. A região tem sido palco de ataques de rebeldes islamitas do Boko Haram, que nos últimos meses causaram a morte de centenas de pessoas. Procuradores holandeses que lideram uma investigação internacional à queda do avião das linhas aéreas da Malásia, que fazia o voo MH17 no leste da Ucrânia em julho de 2014, disseram que alguns dos destroços recuperados do local podem ser fragmentos de um sistema de mísseis russos. O avião caiu em território tomado pelos rebeldes pró-Rússia, provocando a morte de 298 pessoas a bordo, na maioria cidadãos holandeses. Especialistas e governos ocidentais acusaram os rebeldes pró-Rússia de derrubarem o avião de passageiros, mas Moscovo disse que o avião foi atingido por um foguete ucraniano. Caças turcos atingiram hoje 17 alvos de militantes curdos na província de Akari, no sudeste da Turquia. Segundo o exército, os ataques são uma resposta à ofensiva de ontem, que matou 9 pessoas na província de Sirnaki, em Istambul, e que foi atribuída ao ilegalizado Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. Durante a noite, rebeldes turcos atacaram um posto militar em Sirnaki, provocando a morte de um soldado turco. A União Europeia confirmou hoje que a Grécia e os seus credores internacionais chegaram a acordo para conceder um terceiro resgate financeiro ao país. O governo grego pretende que o texto do acordo seja agora votado pelos deputados na quinta-feira, para que seja apresentado no dia seguinte aos ministros das Finanças da zona do euro. A polícia de choque entrou hoje em confronto com manifestantes nas ruas de Ferguson, no terceiro dia de alta tensão naquela cidade do estado americano de Missouri. Cerca de 200 manifestantes, alguns com bandeiras, tambores e gritando frases contra a polícia, marcharam juntos pela rua que foi cenário de tumultos no ano passado, após um agente policial branco ter morto a tiro um jovem negro, Michael Brown. A polícia prendeu hoje 2 pessoas. O porta-voz da cooperação classificou a situação de tensa. As autoridades declararam um estado de emergência na cidade. E as Nações Unidas indicaram que milhares de somalis estão a regressar ao seu país do Iémen, apesar da crise humanitária grave que o país atravessa. O Gabinete dos Direitos Humanos da ONU revelou esta terça-feira que quase 29 mil pessoas chegaram à Somália provenientes do Iémen desde março, na sua maioria mulheres e crianças, sendo de esperar mais pessoas nos próximos meses. O presidente da República do Congo, Denis Sassou Nguesso, demitiu hoje 2 dos seus ministros que no mês passado criticaram a decisão do chefe de Estado de alterar a Constituição de modo a que possa concorrer a um terceiro mandato. A presidência não apresentou qualquer justificação para as demissões dos ministros da Administração Pública e do Comércio. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar em Luanda. Os bispos católicos angolanos condenaram hoje o que chamaram de clima de medo no país, considerando que isso não favorece a reconciliação, a paz, a unidade e o desenvolvimento. A declaração foi feita hoje pelo porta-voz da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, CIAST, Manuel Imbamba, no lançamento das celebrações do jubileu dos 150 anos da segunda fase de evangelização de Angola e a realização do primeiro Congresso Eucarístico. Imbamba considerou que as manifestações são um direito constitucional dos angolanos e, como tal, isso não deve ser visto com medo ou, nas suas palavras, como um bicho de sete cabeças. Contudo, o porta-voz da CIAST fez notar que o direito à manifestação não deve ser usado para se criarem distúrbios, para se faltar ao respeito de outras pessoas. Manuel Imbamba apelou a um maior diálogo, de modo a que os dirigentes políticos possam, nas suas palavras, aprender a dialogar com as pessoas, a sociedade e as associações. Por seu turno, o arcebispo emérito do Lubang e presidente da comissão do primeiro Congresso Eucarístico, Zacarias Camoenho, disse que não há ainda uma verdadeira reconciliação entre o MPLA e a UNITA, afirmando que existe ainda, a nível das bases, uma mentalidade belicosa e de lutas. Entretanto, a prisão de vários ativistas que tinham realizado no passado várias manifestações e que alegadamente se preparavam para derrubar o governo, pois essa prisão está a ter efeitos negativos dentro do movimento, o chamado movimento revolucionário, está a ser afetado por desconfiança generalizada entre os membros devido a suspeitas que o movimento foi infiltrado pelos serviços secretos angolanos. Coque Mukuta.
A infiltração dos serviços secretos no seio dos ativistas que protestam contra o governo ganhou notoriedade depois de Benilson Bruno Pimentel da Silva, mais conhecido por Tucayano, quatro dos serviços secretos, ter convivido, participado e organizado com vários ativistas diversas manifestações. Uma delas levou ao assassinato em maio de 2012 de Isaías Kasuli e Alves Kamulingi, dois ativistas que tentavam organizar uma manifestação em apoio aos ex-militares. Emiliano Katumbela, membro do autodenominado Movimento Revolucionário, diz desconfiar de vários dos seus colegas. Por isso, está a ser feita uma investigação para se apurar quem são os verdadeiros infiltrados.
No nosso grupo, que é o Movimento Revolucionário, existem só infiltrantes que foram mandados pelo Diabo. Diabo está a falar de uma pessoa de Jesus de Horas do Santo. Ele meteu jovens ali infiltrados para que criasse instabilidade ao nosso seio, ao nosso meio, ao nosso grupo, para que nós entramos em conflito entre nós. Mas nós estamos a trabalhar para destruirmos este tipo de pessoas. Estamos a fazer uma vigilância dentro do grupo.
Antônio Kisanga, mais conhecido por Bayman, também integrante do grupo, desconfia da infiltração de vários jovens. Ele lembra que, no passado, membros ligados ao movimento revolucionário, como Fábio Mbashi e Mário Domingos, entre outros, receberam casas em Viana, zona do Zango, e dinheiro com o objetivo de destruir o movimento revolucionário.
E já tem algumas pessoas que receberam carros, casas e dinheiro.
Quem são
pessoas conhecidas? E, como, por exemplo, Mário Domingos, Fábio Baixo, entre outros. Estão, sim, a criar desorganização no seio dos ativistas que estão em ação nos últimos tempos.
A Voz da América sabe que existe uma desconfiança generalizada entre os membros do grupo. Fala-se, inclusive, numa teia de desconfiança devido à infiltração dos serviços secretos angolanos. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
O secretário de Estado para os Direitos Humanos, Bento Bembe, negou à Voz da América ter renunciado ao cargo de presidente do Fórum Camindês para o Diálogo. A alegada demissão tinha sido feita pelo general Zengo Mambo, um dos dirigentes da organização, Venâncio Rodrigues.
Depois de uma semana, esta figura ter anunciado um processo de reaproximação com o presidente do Fórum Camindês para o Diálogo, Zengo Mambo declarou que Bento Bembe tinha abandonado o cargo e anunciado a sua liderança ao MPLA, partido que o indicou para a função de secretário de Estado para os Direitos Humanos. O político anunciou que iria ser constituído uma comissão de crise para gerir os assuntos do grupo até a indicação de uma nova liderança. Em declarações à Voz da América, Bento Bembe disse, entretanto, que não tem tempo para ouvir mais criancices e garantir que os acordos assinados com o governo têm estado a ser cumpridos integralmente. O dirigente do Fórum Cabindês para o Diálogo negou que tivesse encetado qualquer contacto com os membros da agremiação que o têm vindo a contestar e defendeu que o Presidente da República não é um aventureiro que aceita assinar um outro acordo.
Eu não tenho mais tempo. Eu sou membro do governo, portanto, eu faço as coisas como está dito. Eu não tenho tempo a perder. As pessoas falam à toa e eu não sei para onde que eles vão com esse tipo de discurso. Não sei. Só eles sabem. Só eles podem justificar a postura deles, para onde eles querem ir com esse tipo de discurso. Eu penso que já deveriam ter tempo para refletir e ver que, pronto, o processo que nós assinamos avançou e eu estou lá. E não, e também as pessoas não devem pensar que o governo, o executivo angolano, é um executivo aventureiro. Vai levar tempo a estar a assinar processos de paz. Não é? Nosso barco arrancou e arrancamos para sempre. Tem que ficar. O que deve fazer é fazer esforço para arrancar o comboio a seguir, caso.
António Bembe foi o principal negociador dos acordos de paz para o enclave, em representação dos restantes movimentos independentistas, entre os quais a FLEC Renovada e o Movimento para o Diálogo em Cabinda. Entretanto, informações não oficialmente confirmadas deram conta nos últimos dias que o Bento Bembe estaria a ser paulatinamente afastado dos assuntos de Cabinda a favor de um antigo quadro da Presidência da República que teria a missão de encetar encontros exploratórios diretos com a liderança da FLEC de Nzita Tiago. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Vamos agora para Benguela. O secretário da UNITA em Benguela, Alberto Ngalanela, disse que as autoridades provinciais não estão a lidar corretamente com o problema do desalojamento das vítimas das enxurradas de março. Mas um deputado de uma MPLA disse que as autoridades locais seguem com atenção e preocupação o problema. Ngalanela disse, no entanto, ao nosso correspondente João Marcos que o governo central deve intervir para ajudar as vítimas das enxurradas.
Há situações que ultrapassaram a própria província e eu penso que o problema daqui do Sinistrado devia ser um problema do país. A nível do executivo devia encarar isso como uma situação em que devia se aplicar recursos para construir casas acabadas para aquela população.
O segundo secretário do MPLA, o deputado Veríssimo Sapalo, membro do Comitê Central, deixou as seguintes considerações.
O que me satisfaz é o facto de que há material que está sendo entregue ou que já foi entregue. Então, o que falta agora é apenas alguém para orientar como erguer as paredes. E nós estamos a trabalhar no sentido de ajudar essas pessoas que estão com esse problema, que estão com essa dificuldade, no sentido de encontrarmos uma saída para isso. É verdade que isso preocupa-nos e nós temos que falar com as pessoas, temos que ir ao local, falar com as pessoas, porque também estamos quase à porta da época chuvosa, então vamos ter que tudo fazer para que as pessoas não sejam encontradas assim conforme estão.
Refira-se que as enxurradas do passado mês de março fizeram quase 100 mortos e 9 mil desalojados. O centro de concentração do Camoringue, prestes a ser desmantelado, alberga a maior parte das famílias. Há ainda sinistrados no bairro 17 de Setembro, arredores da cidade de Benguela. João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. Agora vamos para Malanje, para o Isaías Soares, que nos diz que 57 funcionários da Empresa Nacional de Mecanização Agrícola continuam sem salários. A situação de muitos desses trabalhadores é agora desesperada. Isaías?
A dívida da entidade empregadora com os trabalhadores elevou-se para 17 meses sem salários. E as autoridades governamentais do país continuam silenciosas e de braços cruzados, como justificam as vítimas. Jovete Serrano, 35 anos de idade, e Domingos Gomes Pedro Manuel, 32 anos, falaram esta manhã para a Voz da América sobre a vida com as respectivas famílias.
As crianças lá em casa, é preciso as escolas, as propinas, é preciso isso. A pessoa fica complicada como pode ter nossa vivência. Neste momento não estamos a fazer nada para sair.
Eu vivo numa casa de renda. Estou há 6 meses sem pagar a renda e a senhora já está fazendo confusão dentro da minha casa. Não sei onde eu se meter.
Os pais abandonam as residências, tentando refúgio no parque da Empresa Nacional de Mecanização Agrícola, empresa pública, de forma a evitar o conturbado clima de instabilidade no seio dos filhos e da mulher.
Meus filhos estão sendo corridos. E nós até já não sabemos se já não temos de onde irmos. Se viemos aqui, quer dizer, fugimos ao barulho das crianças em casa e com as mulheres.
A União dos Sindicatos de Malanje, apesar de instar as autoridades de direito ao nível de Malanje Central, pouco ou nada conseguiu. O secretário-geral daquela União Sindicalizada, António José, insatisfeito, disse que a situação é preocupante ante ao posicionamento das entidades competentes.
É inconcebível, a lei é clara que as pessoas só vencem quando trabalham. E quando se trabalha e não há contrapartida do empregador, tanto a situação torna-se lastimável. Esta é a terceira vez que isto acontece, pois que aconteceu pela primeira vez, graças à imprensa, a direção sentiu-se no dever depois de resolver a questão. Na segunda vez foi a mesma coisa e com o compromisso de talvez já não voltarem a falhar. Mas desta vez parece que atingiu o cume.
Secretário-Geral da União dos Sindicatos em Malanje, António José. O Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Afonso Pedro Canga, esteve este mês em Malanje, mas na sua agenda foi esquecido o dossiê não pagamento de salários em atraso dos operários da Mecanagro a um nível de todo o país. 12 ou mais meses. Isaías Soares Malães para a Voz da América.
No Kwanza Sul há, entretanto, uma situação de incerteza sobre centenas de trabalhadores da fábrica de cimentos no Sumba, fábrica que deveria reabrir hoje depois de meses de estar fechada devido a dívidas não pagas. E para além das incertezas sobre o futuro dos empregos, o encerramento teve também um impacto na economia de construção no Sumba. Fernando Caetano.
A situação financeira da fábrica é muito difícil devido à enorme dívida que tem junto de uma empresa subcontratada, a NLS, no caso. Por outro lado, a paralisação provocou o aumento do preço do cimento, com consequências no bolso dos consumidores e na economia local. Um saco passou de 650 para 1.000 e 1.200 kwanzas, o que provocou uma forte reação dos residentes. José Sampaio é um deles.
A paragem da fábrica está trazendo grandes transtornos às pessoas que estão a construir. Espero que a fábrica arranque, ultrapasse esse problema de salário com os trabalhadores, com a empresa que está a dever, para voltar na normalidade.
Salário baixo e o preço do saco de cimento aumentando devido à paralisação da fábrica local. Quem está a esfregar as mãos de contente são os utentes de residências construídas para aluguer, já que com a falta de cimento, o aluguer também registra aumento substancial. A fábrica de cimento do Kwanza Sul foi construída com o intuito de absorver o maior número de trabalhadores locais, mas o que se assiste é o inverso. Na fábrica, 70% da força de trabalho é proveniente de Luanda, 20% veio do estrangeiro e apenas 10% são ocupados por residentes do Kwanza Sul. E os expatriados ganham 4 vezes mais que os locais. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Aqui ainda uma referência às relações entre Brasil e Angola. A Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pela Câmara dos Deputados do Brasil para investigar empréstimos concedidos a vários países pelo Banco Nacional de Desenvolvimento, deveria reunir-se hoje pela primeira vez. Angola é um dos países onde aquele banco público investiu 3.380 milhões de dólares entre 2007 e 2015. Recordo-se que os empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento do Brasil foram atribuídos para que os países beneficiados pudessem contratar empresas brasileiras, no caso de Angola, a Odebrecht, para a realização de obras.
A
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora, da hora e meia de emissão. E estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta 13.630, 17.655. E não se esqueça, pode ir à nossa página na internet para ver ou rever os nossos artigos. www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Conforme nós informámos aqui na Voz da América, assinalou-se no fim de semana no Cuito o 81º aniversário do nascimento do fundador da UNITA, Jonas Savimbi. Pois agora o seu filho, Rafael Maçanga Savimbi, apelou à juventude angolana a interessar-se pela escolha dos seus líderes para o bem do projeto comum que ele disse que é Angola. Manuel José.
O filho de Jonas Savimbi pediu à juventude para encarar a política como meio de servirem, não de se servirem.
Não está em causa a UNITA, não está em causa um outro partido, mas está em causa o nosso projeto comum, que é Angola. É importante que nós, os mais jovens, levemos esta situação com muita seriedade. Se afinal nós temos nossos mais velhos que estão nos dirigir em todos os partidos, mas o futuro é mais novo. Pelo que, se as coisas não correrem bem em Angola, dentro de algum tempo, quem vai sofrer mais somos nós e nossos filhos. Pelo que eu apelo toda a juventude para poder refletir qual é o partido que está melhor posicionado hoje e que possa, então, de facto, ganhar a eleição em 2017.
Para Savimbi é necessário que a juventude que optar pela política não a encare como fazem os atuais políticos do país.
Nós precisamos de olhar para a política com outros olhos, com mais seriedade e não como um meio, por exemplo, de nos realizarmos pessoalmente. A política é ser ministro, é estar na política, é ser servidor e quem serve os outros tem de estar disponível nível e tende a aceitar que fez essa escolha para poder servir os outros e não servir-se dos cargos, então, para benefícios pessoais.
Maçanga acredita que Angola não é um país verdadeiramente democrático, como era desejo do seu pai, e diz ter a convicção que com a atual geração de políticos no poder, este desejo não será alcançado. Do Cuito, província do Bié, para a Voz da América, Manuel José.
Página Desportiva, hoje vamos começar em Tbilisi, a capital da Geórgia. Porquê? Porque é lá que hoje se disputa a Supertaça Europeia. Frente a frente, duas equipas espanholas, Barcelona, campeão europeu, e Sevilha, vencedor da Liga Europa. Barcelona, sem o Neymar, que está doente com papeira. É verdade. Favorito é o Barcelona, embora o treinador Luis Enrique tenha afirmado que ter o título de favorito nada significa. O que significa, disse ele, é o que se passa no campo. Ou como nós diríamos aqui, o importante é meter a batata na capoeira. Isso é que conta. Barcelona, que o ano passado venceu tudo o que havia para ganhar, quer sem dúvida acrescentar este troféu. E os aficionados do Barça já falam em ganhar tudo outra vez este ano. Não sei, é sempre difícil. E mesmo hoje contra o Sevilha, não vai ser fácil, não, senhor. O Sevilha, interessante, disputou também a Supercopa o ano passado. Perdeu com o Real Madrid por 2-0. Em Inglaterra, ontem, o Manchester City começou da melhor maneira o campeonato inglês. Venceu facilmente fora o West Bromwich por 3-0. Os vice-campeões ingleses já venciam por 2-0 ao intervalo com dois golos do marfinense Yaya Touré. O terceiro golo foi apontado já na segunda parte e o resultado poderia ter sido mais volumoso. No próximo fim de semana, grande jogo em perspectiva, Manchester City-Chelsea. Aqui nos Estados Unidos, o presidente da Câmara de Los Angeles, Eric Garcetti, confirmou que está a negociar com o Comitê Olímpico Americano uma candidatura aos Jogos Olímpicos de 2024 Isto depois de Boston ter anunciado que tinha desistido da sua candidatura. Los Angeles já organizou por duas vezes os Jogos Olímpicos. Foi em 1932 e 1984. Os Estados Unidos têm até 15 de setembro para apresentar uma candidatura ao Comitê Olímpico Internacional. Esta é a Voz da América a transmitir de Washington, onde hoje estamos com chuva. Ao microfone convosco está João Santa Rita. Na segunda página da nossa emissão, a Guiné-Bissau vai estar em foco. O Conselho de Estado reuniu hoje, fez um apelo ao Presidente para que aposte no diálogo para manter a estabilidade no país. O Primeiro-Ministro, que tem estado em choque com o Presidente, participou na reunião, mas não fez declarações à saída do encontro. Na nossa segunda meia hora, vamos também ter as últimas de Moçambique, onde está o Ramos Miguel. Ramos, o que é que há hoje sobre Moçambique?
Em Moçambique, aumenta a pressão para que as questões em discussão nas negociações entre o governo e a RENAMO, sobretudo as referentes à equidade económica, passem para o Parlamento porque dizem respeito a toda a sociedade moçambicana. O presidente do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, Deves Simango, disse segunda-feira haver tentativa da parte do governo e da RENAMO de limitarem a discussão de questões que mexem com a vida dos moçambicanos no seu todo, realizando que isso é pernicioso para a democracia. Presentemente, as negociações entre o governo e a RENAMO estão emperradas na questão da distribuição da riqueza e no desarmamento do partido liderado por Afonso Guiacama. Deves Simango considera que, tendo em conta as dificuldades que se levantam na mesa do diálogo político, é necessário que essas questões sejam debatidas na Assembleia da República. O presidente do Conselho de Administração do Grupo Privado de Comunicação Social, Savana, Fernando Lima, está de acordo e sugere mesmo que o debate seja alargado também à sociedade civil.
Não é uma questão, não me parece que seja apenas uma questão RENAMO-Governo. As questões de equidade económica são questões que dizem também respeito a toda a sociedade moçambicana.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. E o Ramos vai voltar aqui na segunda meia hora. Ele já nos disse com uma reportagem mais alargada sobre esta questão, vai ter a opinião de outros intervenientes da cena política americana. Portanto, isso na nossa segunda meia hora, em que, contudo, a notícia principal vai ser a Guiné-Bissau, as tensões entre o presidente e o primeiro-ministro, que levaram mesmo a uma reunião de emergência entre o presidente e dois chefes de Estado de países vizinhos preocupados com a crescente tensão na Guiné-Bissau. Isso na segunda meia hora, aqui em Washington, são neste momento 13 horas 27 minutos, portanto, 3 minutos para entrar de serviço aqui o Paulo Oliveira. Eu para já e toda a equipa que esteve aqui, os nossos correspondentes e também o Mariano Bartolomeu, vamos despedir dos ouvintes. Vamos ficar com música moçambicana hoje. Zakuranza, de Zak Nyasavel. Zakuranza. Inga tika kurila tombi tombi yanga ali ranzu la mina la hombe. Inga tika kurila tombi tombi yanga ali ranzu la mina la hombe. Nanya nanza kuranza, hey. Nanya nanza kuranza, nanya nanza kuranza, hey. Nanya nanza kuranza. Ashiga nisha wena nanya na shirivali, hakuwa wena ulumba mina. Au kwena kwena kimbeli ni nanya na enge nambilwe ni ya mina. Nanya nanza kuranza. I'm
la mina,
corrata.
Un lisambi lui a wena,
corrata.
Am che la lianzo la mina,
corrata.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com. Podem também seguir-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. 13 horas, 30 minutos, 30 segundos aqui em Washington, lá fora, céu pouco nublado, temperatura de 29 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção encontra-se agora a Doris Dotson, a assistência técnica continua a ser de Dan Crafton. Títulos das principais notícias, terceiro dia de tensão nas ruas de Ferguson, no estado do Missouri. Investigadores holandeses recuperaram fragmentos de sistema de mísseis russo. Aparelhos turcos atingiram alvos de militantes curdos. A Voz da América transmite em português. Hoje é terça-feira, o dia 11 de agosto de 2015.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos na Guiné-Bissau, onde membros do Conselho de Estado pediram esta terça-feira ao Presidente da República para que aposte no diálogo para manter a estabilidade política no país, durante a reunião daquele órgão consultivo do chefe de Estado, que se realizou hoje. À saída, o Primeiro-Ministro Domingos Simões Pereira escusou-se a prestar declarações aos jornalistas. Por seu lado, o deputado pelo Partido da Conferência Democrática, Vítor Mandinga, revelou que todos os participantes deram a sua posição, opinião pela positiva para a Guiné-Bissau. Segundo Mandinga, o Presidente da República recebeu de forma clara de todos os membros do Conselho de Estado a recomendação de que é preciso abrir a janela para que haja paz e estabilidade no país. Enquanto se aguarda pela comunicação à nação prometida pelo Presidente José Mário Vaz, o Movimento Nacional de Sociedade Civil promete mais movimentações a partir de hoje, perto do Palácio da República, como forma de apoio ao governo. Lassana Kassama.
Há uma semana que o país está em suspensa até que muito se ouviu. De simples cidadão às estruturas organizativas, sociais e políticas, as manifestações de preocupação são evidentes. E agora todos estão na expectativa sobre aquilo que será o teor da prometida e tão esperada mensagem que o Presidente da República deverá fazer nas próximas horas. Isto depois da reunião do Conselho de Estado, que durou pouco menos de 2 horas, esperando o pronunciamento do chefe de Estado. O ambiente político está ao rubro, enquanto organizações da sociedade civil, ao que a Voz da América apurou, volta a lançar-se ao terreno para tentar persuadir José Mário Vaz da sua intenção em demitir o governo. Ou seja, fontes do Movimento Nacional da Sociedade Civil garantem que a organização vai, ainda hoje, mobilizar-se e colocar guineenses à frente do Palácio Presidencial. Ora, caso o presidente ignorar o governo, liderado por Domingos Simões Pereira, a sociedade civil já vai ameaçar com a desobediência civil, paralisando assim o país. Da parte do presidente José Mário Vaz, ao que se apurou, não há sinais que apontam para a sua desistência, mesmo observando várias pressões nacionais e internacionais que vão no sentido da manutenção deste governo do PSGC, partido do qual faz parte. Aliás, para sustentar o seu propósito, sabe-se que o chefe de Estado guineense tem se desdobrado politicamente em contactos para angariar apoios, não só no interior do partido no poder, como também noutras formações políticas, nomeadamente o PRS, líder da oposição, que por sua vez tem promovido reuniões para analisar ao pormenor os fatos presentes e assumir uma posição política mais clara sobre o momento em presença. As Forças Armadas, por enquanto, confinadas às casernas, estão em prevenção permanente, uma medida que é adotada em situação de crise, seja ela política ou militar. E é o que está-se a verificar neste momento. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana. E vamos agora para Moçambique, onde aumenta a pressão para que as questões referentes à equidade económica passem para o Parlamento. Detalhes com o Ramos Miguel.
Em Moçambique, aumenta a pressão para que as questões em discussão nas negociações entre o governo e a RENAMO, sobretudo as referentes à equidade económica, passem para o Parlamento porque dizem respeito a toda a sociedade moçambicana. O presidente do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, Deves Simango, disse segunda-feira haver tentativa da parte do governo e da RENAMO de limitarem a discussão de questões que mexem com a vida dos moçambicanos no seu todo, realizando que isso é pernicioso para a democracia. Presentemente, as negociações entre o governo e a RENAMO estão emperradas na questão da distribuição da riqueza e no desarmamento do partido liderado por Afonso Guiacama. Deves Simango considera que, tendo em conta as dificuldades que se levantam na mesa do diálogo político, é necessário que essas questões sejam debatidas na Assembleia da República. O presidente do Conselho de Administração do Grupo Privado de Comunicação Social, Savana Fernando Lima, está de acordo e sugere mesmo que o debate seja alargado também à sociedade civil.
Eu penso que era importante abranger o Parlamento e também abranger a sociedade civil, sobretudo nestes debates sobre as questões de equidade económica, porque não é uma questão, não me parece que seja apenas uma questão RENAMO-Governo. As questões de equidade económica são questões que dizem também respeito a toda a sociedade moçambicana.
O académico e reitor da Universidade Privada a Politécnica Lourenço do Rosário e também um dos mediadores do diálogo entre o governo e a RENAMO defende igualmente o alargamento do âmbito de debate sobre estas matérias.
O quarto ponto que está agendado, que é a questão da exclusão e distribuição das riquezas, não é património dos dois que estão na mesa de diálogo. É algo que deve se alargar o âmbito do diálogo, porque diz respeito também a toda a sociedade moçambicana.
E o politólogo Lázaro Mabunda diz que a proposta da RENAMO faz sentido.
Nós achamos que esta proposta tem de ir ao público para o debate. E a sociedade civil já tinha começado a debater essas propostas. A sociedade civil que deve dizer, olha, esta proposta não pode ser. Porque eu acho que no meio daquilo que a RENAMO propõe há alguma coisa que eu acho que pode ser muito bom e muito interessante para este país.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E vamos continuar em Moçambique, onde se questiona a qualidade da formação dos condutores de veículos automóveis. Francisco Júnior.
Os acidentes de viação sucedem-se e o dedo acusador é muitas vezes apontado às escolas de condução. Questiona-se a qualidade de formação dos condutores em Moçambique. Moçambique, onde existem 141 escolas de condução e onde, em média, são formados por ano cerca de 140 mil condutores. Moçambique, onde neste momento existem cerca de 900 mil condutores registados oficialmente pelas autoridades. Orlando de Jesus é presidente da Associação das Escolas de Condução de Moçambique. Ele rejeita as acusações feitas contra as escolas de condução.
Porque, repara, este tal condutor que aqui em Moçambique anda de qualquer maneira, faz ultrapassagens malucas, acelera não sei quantos, quando entra para a Sousa, não vou dizer a ficar de sul. Quando entra a fronteira de Swaziland, naquele país que não é nada, em termos de controle de tráfego, não é como a África do Sul, muda totalmente de comportamento. Muda totalmente. Ele cumpre com todas as regras, não deita nada pela janela fora, ok? Onde diz stop, o tipo para. Apesar de não ter semáforo, só aquele quatro stop, não. Que obedece o primeiro a chegar e o primeiro a sair. Cumpre com isso tudo e vai e volta lindamente. Mas no regresso, basta atravessar a tua fronteira para Moçambique. Pronto, nem é a mesma pessoa. Pode me explicar o que é isso? Não, não é formação. É por isso que eu dizer que o mesmo condutor que anda mal em Moçambique quando vai para a África do Sul é o melhor condutor que está lá. Então, será má formação essa? Quer dizer, é mal formado quando está conduzindo em Moçambique. Quando está num país estrangeiro, é bem formado.
E para o presidente da Associação das Escolas de Condução de Moçambique, há muitos fatores que concorrem para que haja desmandos nas estradas moçambicanas. Mas, no seu entender, o grande problema é a falta de fiscalização.
Porque tenho a máxima certeza que, se o controle apertasse um bocadinho mais, as pessoas vêm ter medo de fazer as coisas. Por exemplo, agora que está a ver, estes carros escolares estão pior que os chapas agora. Eram os carros que andavam exemplares, etc, etc. Nem parece que levam crianças. Fazem ultrapassagens malucas, fazem as coisas de qualquer maneira, cruzam de qualquer maneira, com criança dentro do carro. Porquê? Porque dá impunidade. Não há polícia, não vê ninguém, não há polícia, não há nada.
Falta fiscalização nas estradas, mas nas escolas de condução, não. Segundo Orlando de Jesus, nas escolas, garante ele, o INATER, Instituto Nacional dos Transportes Terrestres, entidade estatal responsável por manter a segurança rodoviária em Moçambique, faz-se presente.
O programa do INATER, os fiscais andam nas escolas, as escolas são fiscalizadas, para ver quem, não é? Quando há algum problema, eles dão recomendações, e quando a pessoa não cumpre, quando vão a segunda vez, fecham a escola. Portanto, não está por aí, não é tanto por aí. Porque não há nenhuma escola que ensina o indivíduo a andar em excesso de velocidade, a andar a beber, conduzir com uma mão fora, conduzir sem camisa. Isso não é nenhuma escola que ensina isso. É problema da pessoa.
E insiste Orlando de Jesus, presidente da Associação das Escolas de Condução de Moçambique, o mais importante é que todos respeitem o código de estrada e que quem tem de fiscalizar e educar para garantir que haja segurança rodoviária, o faça corretamente. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior, e dando as boas-vindas ao nosso novo técnico, Bill Barber. Passagem agora para falar de São Tomé e Príncipe e de Cabo Verde, que reforçam a cooperação no domínio do emprego e da proteção social. A ministra cabo-verdiana da Juventude, Emprego e Desenvolvimento de Recursos Humanos, Janina Almada, encontra-se em São Tomé em visita oficial de 4 dias. Oscar Medeiros.
No quadro de uma parceria com a empresa cabo-verdiana NOSE, a visita da ministra cabo-verdiana da Juventude, Emprego e Desenvolvimento dos Recursos Humanos, Janina Ofer Almada, tem como ponto mais alto a assinatura de um protocolo de cooperação nas áreas de qualificação profissional, empreendedorismo, Inspeção Geral do Trabalho e Regime Não Contributivo da Proteção Social.
Neste momento já está discutido e negociado o protocolo de cooperação que será assinado por mim e pelo Sr. Ministro, meu homólogo, abrangendo todas essas áreas: a área da qualificação profissional e empregabilidade dos jovens, a área e emprego e empreendedorismo, a área da Inspeção Geral do Trabalho, a questão do Regime Não Contributivo da Proteção Social, para que possamos ter as melhores condições para, mediante as relações institucionais incrementadas, apoiarmos-nos mutuamente no desenvolvimento e na criação de oportunidades para as nossas populações.
A aposta no reforço da cooperação com São Tomé e Príncipe encontra justificação na expressiva comunidade cabo-verdiana radicada no arquipélago santomense. No âmbito do protocolo a ser assinado esta quarta-feira entre os dois países, jovens santomenses poderão formar em Cabo Verde na área de energias renováveis.
Nós inauguramos muito recentemente, com o grande apoio da cooperação luxemburguesa, um centro de formação profissional para energias renováveis e formação e manutenção industrial, que é uma entidade pública e empresarial, e que preconiza criar as competências necessárias para nós atingirmos os objetivos que determinamos no nosso programa do governo para a 8ª legislatura. Há todo um investimento em prol das energias renováveis no país, há metas que foram estabelecidas, que estão a ser conseguidas, e é importante que nós tenhamos pessoal capacitado para que o país possa fazer esse percurso com todas as probabilidades de sucesso. E é nessa perspectiva também que nós estamos disponíveis, enquanto Ministério, a colaborar com o Ministério, nosso homólogo aqui de São Tomé, para incrementar a qualificação, a capacitação, a formação nessa área.
Em tempo de pré-campanha eleitoral em Cabo Verde, o programa da visita da governante cabo-verdiana e líder do PICV inclui vários encontros com a comunidade cabo-verdiana radicada em São Tomé e Príncipe. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Treze horas 43 minutos 30 segundos aqui na cidade de Washington. A cidade de Ferguson, no estado americano de Missouri, continua a ferro e fogo desde o passado domingo, quando a população saiu às ruas para assinalar a morte do jovem negro Michael Brown por um polícia branco. A violência tomou conta das ruas, dezenas de pessoas já foram detidas e as autoridades declararam, entretanto, o estado de emergência. Álvaro Lugero Andrade.
A polícia de choque entrou hoje em confronto com manifestantes nas ruas de Ferguson no terceiro dia de alta tensão na cidade. Cerca de 200 manifestantes, alguns com bandeiras e tambores e gritando frases contra a polícia, marcharam juntos por uma rua que foi o cenário dos tumultos no ano passado, após o agente policial branco Darren Wilson matar Michael Brown, de 18 anos. Ontem, dezenas de manifestantes desafiaram as ordens da polícia, que pediu para que não invadissem as ruas. O tráfego parou na rua que foi cenário de muita violência. Mal Steve, antigo residente de Ferguson, diz. Eles afirmam que estamos a exceder, mas a morte de Mike Brown levantou uma questão que está a ser retirada debaixo do tapete para a luz, e isto é importante. Tiffany Sean congratula-se com algumas mudanças registadas, mas segundo essa residente de Ferguson, muita coisa permanece na mesma.
Muita coisa não mudou, por exemplo, com a forma como a polícia está a reagir e comportar. Nesta área, quase nada mudou.
A presença policial foi reforçada ontem em Ferguson, uma noite depois de a polícia ter baleado um suspeito de ter disparado contra os agentes. As autoridades declararam um estado de emergência no condado de St. Louis, visando conter a violência. Entretanto, a medida foi ignorada pelos manifestantes. Steve, também antigo morador de Ferguson, tem a seguinte leitura. Isto é muito mais suave do que no ano passado. No ano passado foi inesperado e havia um número maior de pessoas, portanto, o resultado foi um pouco mais dramático. Esta manifestação está a ser mais positiva, concluiu. A polícia pediu calma à medida que mais protestos estão esperados para esta terça-feira à noite. A morte de Michael Brown, que completou um ano no domingo, colocou no centro do debate a violência e a discriminação policial contra os negros nos Estados Unidos e representou o nascimento de um novo movimento social sob o lema Black Lives Matter, ou seja, as vidas dos negros importam.
Obrigado, Álvaro. Hoje, na nossa terceira meia hora de emissão, no programa sobre política americana, vamos falar de Bernie Sanders. Mas quem é Bernie Sanders e porquê é que ele está a causar apreensão a Hillary Clinton? Ouça as respostas na nossa terceira meia hora. O Gabinete dos Direitos Humanos da ONU alertou para o facto de a libertação no Mali de dezenas de rebeldes acusados de crimes graves ameaçaram recentemente alcançado acordo de paz. Este é um tema de Lisa Schlein. O Gabinete dos Direitos Humanos da ONU referiu que os 44 indivíduos libertados da cadeia o mês passado incluem 16 suspeitos de terem cometido atos de terrorismo, 5 associados a organizações terroristas e 3 rebeldes que já tinham sido acusados de crimes de guerra. Foram trocados por 45 civis e militares. A porta-voz dos Direitos Humanos, Ravina Shamdasani, indicou à Voz da América que a agência está muito preocupada que novas libertações similares a esta possam estar iminentes.
What we are really worried about, in fact, why we're speaking out today in particular, is that we are worried that up to 100 more detainees may be released. Although the timing,
aquilo que nos preocupa é que cerca de uma centena mais de detidos possam ser libertados, embora a libertação ainda não seja conhecida. Compreendemos tratar-se de medidas para fomentar a confiança.
Os rebeldes no Mali e o governo assinaram um acordo de paz mediado pela Argélia a 20 de junho, ponto de termo à guerra que teve início em janeiro de 2012. Aquele conflito foi a mais recente tentativa pelos rebeldes do Areg de obter independência para a parte norte do país. O acordo com o governo concede autonomia parcial ao norte. Shamdasani refere que a libertação de prisioneiros é incondicional e que todas as acusações pendentes foram abandonadas, mas diz que as consequências são muito preocupantes.
These releases are being done as part of a confidence building measure, but they are sure to backfire and they are sure not to serve the causes of peace.
Essas libertações fazem parte das medidas de confiança, mas não servem às causas da paz e da reconciliação. Foi muito difícil chegar a este acordo. Continha medidas contra a amnistia de violações dos direitos humanos.
Shamdasani refere que uma amnistia viola a lei internacional, sendo importante combater a impunidade, acusar as violações de direitos humanos e responsabilizar os culpados. A porta-voz sustenta que as amnistias impedem que aqueles que cometeram crimes de guerra e crimes contra a humanidade sejam apresentados à justiça. Um estudo de 2007 estima que pelo menos 250 mil crianças vivem na rua no Quênia. Em Nairobi, a capital, temos 60 mil. As agências de adoção tentaram reduzir o número colocando as crianças órfãs a viver com famílias, mas os preconceitos em torno da adoção dificultam o processo. Amancio Miguel.
Cathy Irungu tem dois filhos, um menino de 10 anos e uma menina de 8. Para ela e seu marido, o sonho de ter uma família era quase impossível. Em 8 anos de casamento, tentaram e não conseguiram ter filhos. Decidiram adotar.
I think adoption is good because if you can't get your own child, it gives you an opportunity to have one.
Para Cathy, a adoção é boa porque se alguém não consegue ter filhos, dá essa oportunidade e alegria de ser pai. Ela acha que os quenianos devem optar pela adoção. Mas medos antigos sobre a adoção dificultam. Susan Otouma é presidente da organização Little Angels Network, que desde 2005 facilita mais de 300 adoções por um ano. Diz ela que no Quênia há ainda muitos preconceitos.
One major one is that adoption is meant for infertile couples, as in those that are childless who cannot get their own.
Susan explica que um dos maiores preconceitos é o facto de a adoção ser tida como algo para os casais que não podem conceber os seus próprios filhos. A sua organização investiu muito em informar as pessoas que mesmo os que têm filhos biológicos podem adotar. Outros acreditam que filhos adotivos são desobedientes e acham misterioso alguém adotar uma criança que não gerou. Susan descarta a justificação de que a adoção é muito cara para as famílias quenianas, sendo apenas para os mais ricos. Nas adoções locais é aplicada uma taxa equivalente a $400, que é subsidiada pelo governo. Cathy Irungu explica que as crianças adotadas não são diferentes das outras, trazem consigo alegria e desafios.
It is easier to adopt a young child because you can trim his or her character.
Para Kate, é mais fácil adotar uma criança mais nova porque é possível moldar o seu caráter. Poderá ser difícil adotar adolescentes, mas a adoção tem no geral o seu lado bom e mau, tal como educar as crianças em casa, do seu ventre ou não. Susan encoraja as famílias com filhos biológicos a abrirem os seus corações e casas para mais crianças através da adoção.
I think our guiding principle is that every child deserves to grow in a family.
Diz Susan que a sua organização defende que cada criança deverá crescer numa família. Mesmo que as organizações possam dar o seu melhor para cuidar das crianças, acreditamos que o ambiente familiar é melhor. O governo queniano está preocupado com a situação das crianças sem abrigo, em particular as que vivem na rua. Mas os defensores dos direitos da criança dizem que os programas existentes não são a solução viável para o problema social destas dimensões.
Obrigado, Amantes Miguel. E agora do Quênia vamos para os Camarões, onde o governo deu instruções para que os refugiados da República Centro-Africana sejam confinados a campos de refugiados. O governador Ivan Hadimoua, do leste dos Camarões, revelou que indivíduos armados disfarçados de refugiados estão a sequestrar pessoas procurando recompensas. O governador precisou que alguns centro-africanos deslocam-se aos Camarões como refugiados e roubam alimentos e gado dos ranchos.
The refugees have to live inside the sites. When they are in the site, they are well controlled.
Os refugiados têm de viver nos locais, pois ali estão controlados e recebem a ajuda do Estado, disse Dibuá. Se não viverem nos campos, como vamos saber que nas casas temos centro-africanos ou camaroneses? Ivan Dibuá precisou que centenas de refugiados tenham sido detidos e ter dado instruções a todos os camaroneses que alberguem refugiados para que os levem para os campos mais próximos ou enfrentem as consequências. A Yang Desiré, um residente e membro do pessoal que trabalha com refugiados, refere que a decisão tomada pelo governo vai fazer que as condições deficientes em que os refugiados já se encontram vão piorar.
Do ponto de vista da nutrição, do ponto de vista da saúde.
Ele diz que vai reduzir a vaga de crimes, mas que os refugiados não vão ter o que comer nos campos, que não têm condições humanitárias. Este ano, os Camarões solicitaram assistência humanitária para fazer face ao número crescente de refugiados. As Nações Unidas avaliam em mais de 200 mil refugiados da República Centro-Africana nos Camarões. Os refugiados fogem aos confrontos entre as milícias cristãs anti-Balaka e os rebeldes muçulmanos Seleka. Os refugiados encontram uma paz relativa nos Camarões, mas debatem-se com crescentes necessidades humanitárias para encontrar alimentos e água, e isto provoca que saiam dos campos para os refugiados. 13 horas 53 minutos 40 segundos. Lisandra Reis, da Guiné-Bissau, esteve inserida no curso de Gestão e Administração Pública da Universidade de Minnesota durante 6 semanas aqui nos Estados Unidos, e isto no âmbito do programa YALI, uma iniciativa do presidente Barack Obama. Qual é o seu sonho? Vamos saber.
Olha, num futuro próximo tenho um sonho de ser ministra da Saúde da Guiné-Bissau. E para a Guiné-Bissau já é ver uma Guiné-Bissau melhor. É ver uma Guiné-Bissau desenvolvida. É ver uma Guiné-Bissau sem as crises políticas. O meu sonho para a África é ver uma África unida. A união, United States of Africa. Uma união entre todos os países africanos. Para mim, liderança, um líder deve ser carismático, um líder transparente, um líder que dá oportunidade para todos.
Desporto convosco, João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos começar em Tbilisi, a capital da Geórgia. Porquê? Porque é lá que hoje se disputa a Supertaça Europeia. Frente a frente a duas equipas espanholas, Barcelona, campeão europeu, e Sevilha, vencedor da Liga Europa. Barcelona sem o Neymar, que está doente com papeira. É verdade. Favorito é o Barcelona, embora o treinador Luis Enrique tenha afirmado que ter o título de favorito nada significa. O que significa, disse ele, é o que se passa no campo. Ou como nós diríamos aqui, o importante é meter a batata na capoeira. Isso é que conta. Barcelona, que o ano passado venceu tudo o que havia para ganhar, quer sem dúvida acrescentar este troféu. E os aficionados do Barça já falam em ganhar tudo outra vez este ano. Não sei, é sempre difícil. E mesmo hoje contra o Sevilha, não vai ser fácil, não, senhor. O Sevilha, interessante, disputou também a Supercopa o ano passado. Perdeu com o Real Madrid por 2-0. Em Inglaterra, ontem, o Manchester City começou da melhor maneira o campeonato inglês. Venceu facilmente fora o West Bromwich por 3-0. Os vice-campeões ingleses já venciam por 2-0 ao intervalo com dois golos do marfinense Yaya Touré. O terceiro golo foi apontado já na segunda parte e o resultado poderia ter sido mais volumoso. No próximo fim de semana, grande jogo em perspectiva, Manchester City-Chelsea. Aqui nos Estados Unidos, o presidente da Câmara de Los Angeles, Eric Garcetti, confirmou que está a negociar com o Comitê Olímpico Americano uma candidatura aos Jogos Olímpicos de 2024, isto depois de Boston ter anunciado que tinha desistido da sua candidatura. Los Angeles já organizou por duas vezes os Jogos Olímpicos, foi em 1932 e 1984. Os Estados Unidos têm até 15 de setembro para apresentar uma candidatura ao Comitê Olímpico Internacional.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Passagem para o resumo de notícias desta terça-feira. Polícia de choque entrou em confronto com manifestantes nas ruas de Ferguson, no terceiro dia de alta tensão naquela cidade do estado americano do Missouri. Procuradores holandeses que lideram a investigação à queda do avião da Malaysia Airlines que fazia o voo MH17 no leste da Ucrânia disseram que alguns destroços recuperados do local podem ser fragmentos de um sistema de mísseis russo. Caças turcos atingiram hoje 17 alvos de militantes curdos na província de Akari, no sudeste da Turquia, disseram fontes militares. Passagem para as manchetes de alguns dos principais jornais norte-americanos. Washington Post aborda as origens do império de Donald Trump, escrevendo que se baseiam na atividade do pai no sector da construção civil.
Washington Post escreve igualmente que a maioria dos aviões de controle remoto comprados por indivíduos sem experiência constituem um perigo para a aviação civil. Washington Times refere que Hillary Clinton censura as instituições escolares isentas de lucro depois de ter tirado benefício financeiro das mesmas. O New York Times escreve sobre a desvalorização da divisa chinesa a meio da estagnação económica e que a Grécia referiu ter obtido um acordo para um terceiro auxílio financeiro. Para os que nos acompanharam nesta emissão de terça-feira, dia 11 de agosto de 2015, o nosso muito boa noite. Voltaremos dentro de momentos. Convosco vai ficar para já o Álvaro Lugero Andrade.
Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Para também acompanhar-nos a qualquer momento em qualquer lugar do mundo através do nosso site voaportugues.com e no telemóvel voaportugues.com. Também pode visitar-nos no Facebook, no Twitter e no Instagram. Lembrando-nos que a nossa referência é VOA Português. Igualmente, estamos no WhatsApp. O nosso número, anota aí, mais um, 908-652-4584. Neste momento são 14 horas aqui em Washington. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, na produção Doris Dobson. A assistência técnica é de Bill Barber. Títulos de atualidade, a cidade americana de Ferguson é cenário de confrontos entre manifestantes e polícia. Procuradores holandeses acreditam que destroços do voo da Malaysia Airlines MH17 de julho do ano passado são de um sistema de mísseis russos. E pelo menos 47 pessoas morrem num atentado no estado nigeriano de Borno. Nos próximos 30 minutos, pode ainda acompanhar outras notícias, bem como as últimas da economia, as rubricas semanais Política na América e Saúde e ainda um editorial que reflete os pontos de vista do governo americano. Esta é a Voz da América. Muito boa noite para todos que continuam a acompanhar nossa emissão em português desde Washington. Na Guiné-Bissau, os membros do Conselho de Estado pediram nesta terça-feira ao Presidente da República para que aposte no diálogo para manter a estabilidade política no país durante a reunião daquele órgão consultivo do chefe de Estado que se realizou hoje. À saída, o Primeiro-Ministro Domingos Simões Pereira escusou-se a prestar declarações aos jornalistas. Por seu lado, o deputado pelo Partido da Convergência Democrática, Vítor Mandinga, revelou que todos os participantes deram sua opinião pela positiva para a Guiné-Bissau. Segundo Mandinga, o Presidente da República recebeu de forma clara de todos os membros do Conselho de Estado a recomendação de que é preciso abrir a janela para que haja paz e estabilidade no país. Enquanto se aguarda pela comunicação à nação prometida pelo Presidente José Mário Vaz, o Movimento Nacional da Sociedade Civil promete mais manifestações a partir de hoje, perto do Palácio da República, como forma de mostrar o seu apoio ao governo. Lassana Kassama, de Bissau, tem uns detalhes.
Há uma semana que o país está em suspensa até que Mutu se ouviu. De simples cidadão às estruturas organizativas sociais e políticas, as manifestações de preocupação são evidentes. E agora todos estão na expectativa sobre aquilo que será o teor da prometida e tão esperada mensagem que o Presidente da República deverá fazer nas próximas horas. Isto depois da reunião do Conselho de Estado, que durou pouco menos de 2 horas, esperando o pronunciamento do chefe de Estado. O ambiente político está ao rubro, enquanto organizações da sociedade civil, ao que a Voz da América apurou, volta a lançar-se ao terreno para tentar persuadir José Mário Vaz da sua intenção em demitir o governo. Ou seja, fontes do Movimento Nacional da Sociedade Civil garantem que a organização vai, ainda hoje, mobilizar-se e colocar guineenses à frente do Palácio Presidencial. Ora, caso o presidente ignorar o governo, liderado por Domingos Simões Pereira, a sociedade civil já vai ameaçar com a desobediência civil, paralisando assim o país. Da parte do presidente José Mário Vaz, ao que se apurou, não há sinais que apontam para a sua desistência, mesmo observando várias pressões nacionais e internacionais que vão no sentido da manutenção deste governo do PSGC, partido do qual faz parte. Aliás, para sustentar o seu propósito, Sabe-se que o chefe de Estado guineense tem se desdobrado politicamente em contactos para angariar apoios, não só no interior do partido no poder, como também noutras formações políticas, nomeadamente o PRS, líder da oposição, que por sua vez tem promovido reuniões para analisar ao pormenor os fatos presentes e assumir uma posição política mais clara sobre o momento em presença. As Forças Armadas, por enquanto, confinadas às casernas, estão em prevenção permanente, uma medida que é adotada em situação de crise, seja ela política ou militar. E é o que está-se a verificar neste momento. Lassana Kassamã, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana. E trazendo as últimas notícias da Guiné-Bissau, aguarda-se a qualquer momento, hoje ou eventualmente nos próximos dias, uma comunicação do Presidente da República ao país. Em Moçambique, aumenta a pressão para que as questões em discussão nas negociações entre o governo e a Renamo nas célebres reuniões de diálogo, sobretudo as referentes à equidade económica, passem para o Parlamento, porque dizem respeito a toda a sociedade moçambicana. É uma reclamação de políticos, mas também de analistas, como nos conta na seguinte reportagem o Ramos Miguel.
Em Moçambique, aumenta a pressão para que as questões em discussão nas negociações entre o governo e a Renamo, sobretudo as referentes à equidade económica, passem para o Parlamento, porque dizem respeito a toda a sociedade moçambicana. O presidente do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, Deves Simango, disse segunda-feira haver tentativa da parte do governo e da Renamo de limitarem a discussão de questões que mexem com a vida dos moçambicanos no seu todo, realizando que isso é pernicioso para a democracia. Presentemente, as negociações entre o governo e a Renamo estão emperradas na questão da distribuição da riqueza e no desarmamento do partido liderado por Afonso Guiacama. Deves Simango considera que, tendo em conta as dificuldades que se levantam na mesa do diálogo político, é necessário que essas questões sejam debatidas na Assembleia da República. O presidente do Conselho de Administração do Grupo Privado de Comunicação Social, Savana, Fernando Lima, está de acordo e sugere mesmo que o debate seja alargado também à sociedade civil.
Eu penso que era importante abranger o Parlamento e também abranger a sociedade civil, sobretudo nestes debates sobre as questões de equidade económica, porque não é uma questão, não me parece que seja apenas uma questão Renamo-Governo. As questões de equidade económica são questões que dizem também respeito a toda a sociedade moçambicana.
O académico e reitor da Universidade Privada a Politécnica Lourenço do Rosário e também um dos mediadores do diálogo entre o governo e a Renamo defende igualmente o alargamento do âmbito de debate sobre estas matérias.
O quarto ponto que está agendado, que é a questão da exclusão e distribuição das riquezas, não é património dos dois que estão na mesa de diálogo. É algo que deve se alargar o âmbito do diálogo, porque diz respeito também a toda a sociedade moçambicana.
E o politólogo Lázaro Mabunda diz que a proposta da Renamo faz sentido.
Nós achamos que esta proposta tem de ir a público para o debate. E a sociedade civil já tinha começado a debater essas propostas. A sociedade civil que deve dizer, olha, esta proposta não pode ser. Porque eu acho que no meio daquilo que a Renamo propõe há alguma coisa que eu acho que pode ser muito bom e muito interessante para este país.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Esta é a Voz da América. Continuamos a transmitir a partir de Washington. Vamos agora às notícias da economia. 441 hectares de terra vão ser cultivados na campanha agrícola 2015-2016 na província do Huambo, disse o diretor da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, Emitério Tiago. Sobre a campanha anterior, ele considerou positiva, a julgar pelos resultados atingidos na fase de colheita, principalmente do milho e feijão. Em cada hectare cultivado, segundo afirmou aquele responsável, os agricultores colheram 2 toneladas de produtos, quantidade superior à que era registado em anos anteriores. Em Moçambique, o projeto de reforço e extensão da rede de transporte de energia elétrica na província de Inhambane vai custar 115 milhões de euros, afirmou o diretor provincial dos Recursos Minerais e Energia, Dino Melissa. Esse projeto, que pretende melhorar a qualidade e disponibilidade do sistema de fornecimento de energia, conta com o financiamento da Agência de Desenvolvimento Internacional de Dinamarca e do Nordea Bank AB, bem como do Governo Central de Moçambique. A A Grécia e os seus credores internacionais firmaram hoje um acordo de bilhões de euros após uma verdadeira maratona de negociações ao longo da noite, disseram autoridades, alimentando esperanças de que o país possa receber auxílio financeiro a tempo de um importante pagamento da dívida na próxima semana. Um acordo dará fim a um capítulo doloroso das negociações sobre auxílio à Grécia, que combateu termos de austeridade exigidos por credores durante boa parte do ano antes de ceder, sob a ameaça de ser expulsa da zona do euro. Finalmente, o regulador brasileiro para a concorrência já deu luz verde à compra de 61% da TAP por David Neeleman e Humberto Pedrosa. De acordo com um despacho publicado hoje no Jornal Oficial da União, o regulador brasileiro, ANAC, não viu quaisquer impedimentos ao negócio assinado em junho passado.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Voz da América continua a transmitir em português desde Washington. Vamos, como acontece às terças-feiras, agora a rubrica habitual com João Santa Rita, Política na América. Hoje ele falará sobre a campanha dos democratas.
Na campanha para as eleições presidenciais americanas, as intenções do país, e quiçá do mundo, têm estado viradas para o Partido Republicano, com o bilionário Donald Trump a atrair a atenção pelas suas declarações bombásticas e, em certos casos, consideradas insultuosas, e a sua surpreendente popularidade nas sondagens entre 17 outros candidatos republicanos à presidência. Do Partido Democrático pouco se fala. Hillary Clinton é considerada como a escolha certa dos democratas. Mas nas últimas semanas, um nome tem começado a surgir na boca da ala mais à esquerda do partido. Bernie. É o primeiro nome de Bernie Sanders, o único congressista americano que se intitula de socialista, embora no Congresso ele seja um aliado natural dos democratas. Ele vem do pequeno estado de Vermont e, quando anunciou a sua candidatura, não escondeu a sua visão do que se passa na América.
This country today, in my view, has more serious crises than at any time since the Great Depression of the 1930s. For most Americans, their reality is that they're working longer hours for lower wages, while at exactly the same time, 99% of all...
Este país, disse ele, atravessa a sua crise mais grave desde a Grande Depressão da década de 1930. E acrescentou, para a maior parte dos americanos, a sua realidade é que estão a trabalhar mais por salários mais baixos, enquanto ao mesmo tempo 99% dos rendimentos gerados neste país vão para 1% da população no topo. E Bernie Sanders interrogou depois ao anunciar a sua candidatura à presidência.
How does it happen that the top 1% owns almost as much wealth?
Como é que isso acontece? Como é que 1% no topo possui quase tanta riqueza como 90% da população? Interrogações de Bernie Sanders e se a sua candidatura pode parecer quixotesca, o facto é que, subitamente, Sanders começa a aparecer no cabeçalho das notícias pelo número de pessoas que tem atraído aos seus comícios eleitorais. No sábado, 12 mil pessoas participaram num comício na Universidade do Estado de Washington, enchendo por completa a arena desportiva. 3 mil pessoas ouviram o comício fora do estádio. No domingo à noite, 19 mil pessoas participaram num comício em Portland, no estado do Oregon. Inicialmente, não se previa mais de 12 mil e o súbito interesse forçou os organizadores a terem que mudar de local para o estádio da equipa de basquetebol da NBA, o Portland Trail Blazers. Alguns meios de informação disseram que 26 mil pessoas participaram nesse comício. Sanders tem assistido comícios em cidades como Minneapolis, Nova Orleans e Phoenix, e hoje está em Los Angeles. A campanha de Sanders não conta, como seria de prever, com doadores milionários de fundos, como acontece em todas as campanhas americanas com todos os partidos. Mas Sanders mostra-se otimista, fazendo notar que a sua campanha vive de contribuições individuais de cidadãos normais. O candidato fez notar que 300 mil pessoas já doaram fundos para a sua campanha, numa média de 31 dólares por cabeça. O comentarista Jonah Goldberg, do Los Angeles Times, disse que o súbito aumento de popularidade de Sanders está a causar o que chama de nervosismo na campanha de Hillary Clinton. As sondagens indicam que a popularidade de Clinton está em queda. E mais preocupante do que isso, a maioria do eleitorado diz que Hillary Clinton não é uma pessoa em que se possa confiar. Um dos efeitos da campanha para já, e falamos da campanha de Sanders, é que está a forçar Clinton a adotar posições mais à esquerda. Todos concordam, no entanto, que a campanha de Bernie Sanders visa precisamente isso, forçar Clinton a adotar posições mais à esquerda. Mas o analista Jonah Goldberg disse acreditar que os problemas causados pela candidatura de Sanders aos democratas vão ainda durar bastante tempo. É de seguir com atenção.
Voz da América transmitir desde Washington em português, depois da política na América com João Sandro Rita. Vamos agora a temas de saúde com a Ana Guedes.
Vamos agora, nos próximos minutos, falar aqui de saúde. Vamos hoje falar de como um medicamento usado para o combate ou para o tratamento do cancro da mama pode ser bom para outras doenças. E vamos falar também de sarampo. Convosco está Ana Guedes. Um medicamento usado para tratar o cancro da mama pode em breve ter outro uso. O medicamento chama-se tamoxifen. Os investigadores dizem que este medicamento pode ser uma arma útil contra uma infecção por fungo que mata mais pessoas seropositivas que a tuberculose. O possível novo uso foi descoberto durante uma investigação a outros medicamentos para os quais as empresas farmacêuticas procuravam a aprovação da Agência dos Medicamentos americana para os poderem colocar no mercado. Os peritos em saúde estimam que o fungo Cryptococcus infecta cerca de 1 milhão de pessoas em todo o mundo. A infecção é conhecida como a criptococosis e é especialmente mortal para os doentes com SIDA. A maior parte das infecções ocorre em África, sobretudo nos países a sul do Saara, onde vive 90% das pessoas infectadas com o vírus da SIDA. Damien Chrysan, um especialista em doenças infecciosas, diz que esta infecção pode provocar a meningite, uma doença infecciosa que afeta a espinal medula e o cérebro. A meningite mata anualmente 750 mil pessoas por ano, sobretudo nas zonas mais afetadas com a SIDA. Dois outros medicamentos dispendiosos são usados também para tratar a criptococosis, medicamentos que não estão disponíveis com facilidade nos países em desenvolvimento. Para além disso, são difíceis de administrar porque têm que ser injetados na corrente sanguínea. Na melhor das condições, notam os peritos, 10 a 20% dos pacientes que recebem este tratamento acabam por falecer. Há um outro medicamento usado em países pobres para combater esta infecção, só que sabe-se que ele apenas retarda o desenvolvimento do fungo no corpo. Alguns investigadores querem saber se os medicamentos já aprovados para tratamento de outras doenças podem ser usados noutras situações. A equipa de Chrysan examinou 2 mil medicamentos e combinações a que possam matar o fungo Cryptococcus. E foi então que descobriram o tamoxifen, que tem sido usado para tratar o cancro da mama, um medicamento que não é muito caro e que pode ajudar noutras doenças. O tamoxifen pode ser dispensado via oral e atravessa o sistema nervoso de forma eficaz. Chrysan publicou um relatório com os resultados, escrevendo que o tamoxifen é bastante eficiente contra a infecção quando combinado com um medicamento que já é usado nos países mais afetados. Claro que serão necessários mais testes, mas como ambos os medicamentos já têm aprovação, os testes em seres humanos deverão ter início em breve. um programa de vacinação em massa na Guiné-Conakry para tentar controlar um crescente problema de saúde, a sarampo. A vacinação está a ser levada cá pela Unicef e os Médicos Sem Fronteiras. Os dois grupos planeiam vacinar mais de 2 milhões de crianças contra o sarampo. As crianças até idades compreendidas entre os 6 meses e os 10 anos. O sarampo é uma das doenças mais infecciosas. Segundo a OMS, o sarampo é a principal causa de morte entre as crianças e o problema reside num vírus que se está a propagar rapidamente. O surto de sarampo na Guiné começou a verificar-se em dezembro último. Pouco tempo depois, o governo declarou uma situação de emergência. E isto porque, em pouco tempo, havia muitas pessoas infectadas. Durante o último surto de sarampo neste país, em 2009, registaram-se mais de 4 mil casos e 10 mortes. Todavia, a maior parte dos casos de sarampo são curáveis. A vacinação, todavia, continua a ser a melhor forma de manter o controle da doença. O Dr. Ronaldo Ontúrio, que trabalha para os Médicos Sem Fronteiras, diz que um simples caso de sarampo já é muito, e isto porque a doença é possível de prevenir com uma simples vacina, pelo que não há justificação para que se registre um surto. Contudo, falhas no sistema de saúde, no processo de vacinação, permitem ao vírus do sarampo aparecer e proliferar. Entre os sinais que serão possíveis de detectar pelos pais estão a elevada temperatura corporal, vermelhidão nos olhos, manchas brancas na boca e a descoloração da pele, na cara e no pescoço. E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final de mais um espaço em que falamos sobre questões de saúde. Convosco, Ivana Guedes, despede. Até para a semana.
Continua a acompanhar a Voz da América, transmitir desde Washington em português. Estamos já a 9 minutos do final desta emissão. É tempo de irmos à música. E hoje temos Djavan, conhecido cantor brasileiro com o tema Sina.
Yeah.
Linda canção com Javan Sina. Quando vamos atualizar as notícias que marcam esta terça-feira, 11 de agosto, a polícia de choque entrou hoje uma vez mais em confronto com manifestantes nas ruas de Ferguson, no terceiro dia de alta tensão naquela cidade do estado americano de Missouri. Cerca de 200 manifestantes, alguns com bandeiras, tambores e gritando frases contra a polícia, marcharam juntos pela rua, que foi cenário de tumultos no ano passado, após o agente policial branco Darren Wilson matar a tiro Michael Brown. Procuradores holandeses que lideram a investigação internacional à queda do avião da Malaysia Airlines, que fazia o voo MH17 no leste da Ucrânia em julho do ano passado, disseram que alguns dos destroços recuperados do local podem ser fragmentos de um sistema de mísseis russo. O avião caiu em território tomado por rebeldes para a Rússia, provocando a morte das 298 pessoas a bordo, na maioria cidadãos holandeses. Pelo menos 47 pessoas morreram e outras 52 ficaram feridas hoje na explosão de uma bomba no mercado no estado de Borno, no nordeste da Nigéria. De momento desconhecem-se mais pormenores e ninguém reivindicou o atentado. Caças turcos atingiram hoje 17 alvos de militantes curdos na província de Hakkari, no sudeste da Turquia, disseram fontes militares. Segundo o exército, os ataques são uma resposta à ofensiva que ontem matou 9 pessoas na província de Sirmak, em Istambul, e que foi atribuída ao legalizado Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. A União Europeia confirmou hoje que a Grécia e os seus credores internacionais chegaram a acordo para conceder um terceiro resgate financeiro do país, isso depois de cerca de mais de 32 horas de negociações.
Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Faz 50 anos este mês que a democracia americana nasceu de novo com a assinatura da Lei sobre Direitos de Voto nos Estados Unidos. Forjada no âmbito do movimento dos direitos cívicos dos anos de 1950 e de 1960, quando os negros americanos e outras minorias se organizaram para pôr termo a décadas de discriminação contra eles, a lei reiterou os direitos básicos e revolucionou o sistema político. A legislação assinada pelo presidente Lyndon Johnson a 5 de agosto de 1965 afirmou que o direito de voto dos negros e outras minorias, como sendo um direito proveniente da queda da escravatura, um século antes, mas com frequência recusada pelos meios políticos. Eliminou muitos procedimentos usados por várias cidades e estados para manter o controle político branco através da limitação dos votos das minorias. Entre outras exigências, incluía que os eleitores pagassem um imposto para depositar o boletim de voto e poder provar que podiam ler e escrever. Permitia igualmente a supervisão federal das eleições, em que o registro do eleitor negro era baixa, e permitia ao Procurador-Geral investigar outras táticas usadas para suprimir o voto. Quase de um dia para o outro, o voto negro aumentou incomensuravelmente, essencialmente no Sul, onde a discriminação tinha sido mais pronunciada. Desde então, o Congresso adicionou várias emendas, nomeadamente exigindo eleições bilíngues, desta forma os falantes estrangeiros bem como as minorias raciais. Nos anos próximos, a nossa liderança política, desde as câmaras às assembleias estaduais, ao Congresso dos Estados Unidos e à Casa Branca, cresceu mais diversa. A meados dos anos de 1990, estas medidas e o alargar do eleitorado dos Estados Unidos, que fomentaram, culminou num quase completo realinhamento dos nossos dois principais partidos políticos. Quando a nação celebra o 50º aniversário da Lei do Direito Eleitoral e os grandes avanços adotados desde então, recordamos aqueles que trabalharam para tornar a lei e os seus ideais uma realidade, assegurando todos a totalidade das bênçãos e privilégios da vida americana. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, 11 de agosto, da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem
Doris Dobson, Bill Barber e Álvaro Ludger Andrade. Muito boa noite. Até amanhã.